essa ou cambada de...
O nome disso é eu me arrependendo amargamente.
Você tá adorando.
Olha aí. A galera sabe, ela não te conhece, viu?
Tô. Não, realmente. Depois o pessoal reclama que o porra do Paranerd já tá atrasado. Por quê? Porque o filho da puta me chama pra gravar uma merda sem pauta.
Eu falei contigo, cara. Peraí.
Ele te chamou pra gravar um Paranerd, é isso?
Nossa, galera... uma puta. Tu espera que agora tu vai pra geladeira, tá, seu filho de uma puta? Tu assiste Rick e Morty?
Já terminei a terceira.
Olha aí.
Gosta?
Porra, até terminei a terceira, gosta?
Eu busquei legendado porque eu não consegui esperar dublado. Não, eu não gostei, não.
Alana, você viu o Rick e Morty, cara? Você fez um monte de desenho do Rick e Morty. Eu acho que...
Eu vi até a segunda temporada.
Tem a terceira completa.
Só que vou tá te contar Netflix. Um negócio, Alana. A terceira tá uma merda.
Que isso? É que isso, cara? Tá não, cara.
É um dos melhores episódios que eu já vi em todas as temporadas do Rick e Morty, que é simplesmente Pickle Rick!
Pickle Rick! Pickle Rick é foda. Pickle Rick! Isso é muito bom, cara. Eu tô rindo de novo, eu lembrei agora. Caraca, cara, se eu pudesse ter onde capacidade... eu vi no YouTube. Eu não sei onde
na internet.
Na internet.
Dica. Ororo do TV. Tem todas as três temporadas com legendas em português.
É de grátis que fala? É de grátis?
Não, cara.
É de grátis, sim, filho da puta. Qual é o problema?
Ele foi irônico.
Alana, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: o Wallace não entende ironia.
Ela me conhece, ela sabe.
Nem sarcasmo.
Ela me conhece, ela me conhece há muitos anos. Ela me conhece há muitos anos, ela sabe disso.
Eu suspeito que essa Alana é a Alana que eles já falaram dela nos casts.
Já é assim mesmo. É essa Alana que teve uma relação sexual com o Vinícius, ao qual ele teve cãibra. É essa aí mesmo. Caraca, que coisa bonita, cara.
Eu repito, isso nunca aconteceu.
Mentira. Aconteceu assim. Eu peguei um desenho da Lana, eu vou botar aqui pra vocês poderem ver. Ó, isso veio de uma garota que até 2 anos atrás não tinha habilidade nenhuma. Ela não fez um curso, ela não fez nada. Ela simplesmente pegou e falou, vou tentar desenhar. Olha o que ela fez.
Isso é pra tu ver, quando a pessoa se esforça, ela consegue
não,
aprender.
Essa é a parada. Ela, eu enviei aqui de novo, gente. Ela não se esforçou. Conta pra eles, Lana. Você simplesmente falou, vou desenhar. E saiu isso aí.
Exatamente. Eu tava de boa em casa e falei, eu vou desenhar uma coisa aqui. E aí eu desenhei.
Olha aí, gente.
Eu não fico.
Vou dizer de novo, isso é quando a pessoa tenta, pelo menos tenta fazer alguma coisa. Então você, por favor, Alice, tenta aprender gramática.
Tá bom.
Em uma taberna distante, em terras podcasterianas, Koala se reúne-se a seus companheiros em volta de uma mesa redonda para conversar sobre suas antigas aventuras e sobre o que mais vier à mente. Sem uma pauta qualquer, essas aventuras e quests sem sentido, você escuta agora em mais uma Taberneiro.
Começando agora mais uma Taberneiro, o podcast onde a gente filosofa sobre nada. Tá aqui comigo pela primeira vez na sua própria taberna, não deixou tomando conta, como sempre faz. Nós temos o nosso queridíssimo Nerdmaster.
Só quero saber quando é que vocês vão pagar a conta.
Eu achei que era tipo prestador de serviço, a gente traz diversão pra sua taberna e você deixa a gente ficar aqui de graça, tá ligado?
Prestador de serviço é a puta que me pariu, que a porra do servidor já tá me cobrando o anuário desse ano do servidor. Então vai ser a puta que pariu, prestador de serviço.
E estamos aqui também novamente com a gente. Encontramos bebendo no canto da taverna, escondido com um computador com mais de 3 mil abas abertas, o dragão.
Então eu vou fazer uma asa com essas abas. Não, e voar ao horizonte.
Nossa. Sai da minha aba, dragão.
Nossa senhora, gente, parem. Gente, parem, cara. Nossa senhora, cara.
Abemos aba.
Tá bom, daqui a pouco vai começar com Dancing Queen.
Nossa. Tá bom, deixa eu apresentar. E cala a boca. E também com a nossa queridíssima Alana bebendo aqui com a gente hoje.
E caralho, Alana... filha da puta, tá mandando o senhorio cala a boca. Que falta de respeito, cara.
Deixa a menina falar a frase dela. Isso que eu gosto de quê? E aí, Alana, tá bom? Já tá, queimou largada, né? Como no último cast, queimou largada. Enfim, começamos agora mais um Taberneiro e... Nerdmaster, você tá aqui, então posso pedir exatamente pra você. Nerdmaster, Mais uma rodada, por favor. Essa semana, eu sou mais uma estupidez do Wallace, hein, em ação. Eu fui no... Eu desci do serviço, né? Desci no centro da cidade. E passei no Subway pra poder comprar um sanduíche de 30 centímetros e enfiar na bunda. Não, tô zoando. Eu vou comprar um sanduíche e...
Eu não duvido. Também se for de salame, então deve ser muito aproveitável dessa forma.
Mas isso é plausível, né? Porque ele invertendo o fluxo de... É, digestivo, ele explica porque ele fala tanta merda.
Eu gostei dessa piada, Dragão. Vou te dar um move. Dragão,
meu Deus!
Um move. Enfim, gente, olha só. Aí, né, eu no Subway decidi comprar um sanduíche novo que chegou lá. Eu não lembro nem o que era. Eu sei que tinha bacon e carne desfiada, os cacete. É aquela máxima do Subway, né? Você pede sanduíche do que for, o gosto sempre é o mesmo. Só que dessa vez, cara, eu resolvi adicionar um molho. Pensei, me dá cebola agridoce. Aquele outro também que eu gosto muito, que é o... bolho barbecue. Aí eu pedi um outro lá que eu esqueci o nome. Me dá esse aí também.
Isso é que se chama... Hábito culinário saudável, misturar agridoce com molho barbecue. Tá de parabéns, Wallace. A caganeira deve ter sido, ó, uma bosta.
Não, aí depois ele reclama que qualquer sanduíche do Subway tem o mesmo gosto, cara. Ele usa os molhos mais fortes, cara.
Não, escuta, aí eu botei um molho...
O barbecue vai cobrir tudo.
Ai, cara, quem dera. Porque eu botei um molho diferente lá, que eu só tinha um nome que eu achei ilegal. Aí eu pensei, me dá esse molho. A pimenta sabe baixo, eu não gosto de pimenta. Eu odeio pimenta, pra falar a verdade. Eu sou muito fraco com pimenta, essas paradas assim, eu não gosto mesmo, eu não gosto. Nem aquela mais levinha eu curto. Aí, maluco, ela, ok, encheu de molho, mas ela tá com molho, cara, ela tá com gosto do molho, cara. Aí eu cheguei em casa, né, todo feliz, pô, vou comer meu Subway aqui agora. Dei a primeira mordida, minha boca ardeu, cara. Aquele molho que eu pedi diferenciado era pura pimenta. Então eu me fudi, cara, tipo, aí eu estraguei um sanduíche. Aí, olha só, aí eu li na internet que, tipo... Ah, pra você cortar a pimenta, tem que... Não bebe água.
Usar uma faca, né?
Não, é... é, isso. Pra você cortar o efeito da pimenta, você tem que... açúcar, um pouco de açúcar resolve. Aí eu, sabiamente, abri o sanduíche e taquei açúcar.
Caralho, sabe?
Caralho, não, meu Deus!
Pois eu não fiz isso, cara.
O Nerd Massa, isso é reclamou do agridoce, né?
Isso, crianças, é o que vocês aprendem. Como cagar o que já estava cagado.
Não, aí eu pensei, puta, acho que exagerei no açúcar, né? Aí eu peguei o molho barbecue que tem aqui em casa, taquei mais barbecue pra poder dar um gosto forte. Ah, enfim, ficou uma bosta de sanduíche, mas eu comi os dois pedaços.
Isso é uma verdadeira bosta.
Não, ficou ruim, mas eu comi os dois, assim, Assim, eu vou te falar, não ficou tão ruim quanto parece que ficou, cara, eu descrevendo assim, ainda ficou melhor do que se pode imaginar, mas ficou ruim pra caralho.
Você tá morrendo de fome, né?
A gente acredita. Você não vai dar o braço a torcer dizendo que fez uma merda federal com o sanduíche do Subway, que é uma das coisas mais bem preparadas que eu já vi na culinária fast food brasileira. Mas você vai dar o braço a torcer que cagou um sanduíche que é quase impossível de ser cagado? De jeito nenhum, imagina, de forma alguma.
Assim, em minha defesa, a mulher tinha que ter me avisado que tipo de molho eu tava pegando. Que ela pegou uns molhos malucos lá, ela tinha que ter falado...
Não, senhor. Não, senhor. Os atendentes do Subway não são responsáveis pelas merdas que você faz.
Você que tem que chegar assim...
Pra cada um.
Ô, dona, este molho aqui, ele é apimentado?
Mas eu imaginei que molho apimentado só é o que tinha, tava escrito pimenta. Eu imaginei que os outros não eram, tá ligado? Eu tive esse momento de burrice. Aí eu falei, porra, não são apimentados, né?
Eu disse pra você aumentar o seu vocabulário. Você não me acredita, toma no rabo.
mas foi uma lição de vida, tá ligado? Nunca mais comendo Subway. Essa é a lição que eu tirei.
Vai comer uma vata, vai se ferrar, seu babaca. Você sabe qual é a única coisa que me deixa feliz? É pelo fato que eu sei que se você comer um negócio tão apimentado assim, a saída deve ter doído até tua alma.
Ah, não, porque enchi de açúcar, então cortou realmente o efeito. Assim, eu senti um pouco ainda, mas o açúcar cortou o efeito. Ele tá bem mais doce do que apimentado, sabe? Então, na hora de evacuar...
Sabe o que tu merecia, cara? Sinceramente, tu merecia ter tido hemorroida depois dessa.
Ah, vai tomar banho, né, Dimas? Você fica jogando praga nos outros, eu não entendo você, cara. Você é uma pessoa de Deus.
Ô, maluco, puta, ó, eu sei.
Praga,
ó, é aquele praga. Negócio, passarinho que sabe o cu que tem não come pedra, tá? Passarinho que sabe o cu que tem não come pedra. Tá. Eu sabendo que meu intestino não é a coisa mais bem arrumada do planeta Terra, vê se eu vou ficar enchendo o rabo de pimenta. Não vou, não sou maluco, não sou terrorista, não sou masoquista.
Caralho, mas você é velho, né, demais? Qualquer coisa que você faz te ferra, cara. Eu sou jovem ainda, eu só posso fazer um monte de coisa. Você tá na berola já, fi.
Wallace, você pegou aquele molho de chaplote, não é?
Isso, esse aí mesmo, foi esse mesmo, exatamente esse.
Então, molho de chaplote, pela sua definição, ele é apimentado.
Eu não sabia.
Cara, você queria que o analfabeto aí soubesse? Realmente acha que esse semi-analfabeto sabe o que é um molho de chaplote?
Esse do South Park sabe qual molho é esse.
Eu não vi toda essa temporada do South Park, Lana. Eu não sou
tem
você.
Tem um episódio do South Park que o maluquinho lá fica cheio de hemorroida por causa desse molho aí.
Eu não sabia, eu não vi, cara. Não, e sabe o que é engraçado? Esse lanche novo que eu pedi, eu acho que ele por si só já era apimentado, porque ele tava escrito, tipo, caliente, ou qualquer coisa merda assim, quente, tá ligado? Aí eu pensei, só que eu pensei...
Tá, filha da puta, não me escolhe um sanduíche de frango caliente, puta que...
Não era frango, era carne.
Ele tava muito querendo dormir no vaso, cara.
Só que, pondo, não, mas sabe que eu entrei no Subway com a intenção... Ah, porque agora estão dando mais carne empanada lá, tipo, a parmegiana, só deixa a parmegiana. Só que na hora que eu fui pegar o sanduíche parmegiana, eu vi que não tinha bacon, eu não queria pagar mais pelo bacon. Aí eu vi que esse já tinha bacon, já eu peguei esse, tava o mesmo preço, era 18 e pouco. Paguei R$26 o lanche, cara, pra poder jogar fora.
É, né? E o fato de estar ele num cartaz em brasas escrito caliente não significa nada.
Ah, cara,
você acha que realmente que eles vão grelhar o negócio, né?
Puta, lembrei de outra história do Sub, mas eu não sei se essa posso contar, não sei se a Lana vai deixar, não. Que é meio pesado. Tá. Né? Ah, não, Lana, não sei se eu posso contar no meio de todo mundo, assim, pros ouvintes, pra mais de 400 pessoas, não, porque...
O quê? Ela fez um sanduíche de buceta no Sub, foi isso?
Podia, mas não, ia ser uma atração incrível de Barra Mansa.
Eu quero saber.
Não, você.
O que é?
Ah, você me contou aí uma experiência. Que a Lana já contou uma história que é agressiva no último cast, então, Danas. Você contou uma experiência sexual que você teve aí, depois você me deu uns conselhos sobre o homem e tal, que foi muito agressivo no meio do Subway. Eu lembro que eu tava tomando água enquanto você tava comendo sanduíche e falando essas merdas. Que eu fiquei tipo, não lembra disso? Que eu fiquei, pô, Lana, peraí, não fala. Eu fiquei meio que tossindo pra você poder calar a boca e você continuou falando. Você lembrou da história que
não.
É? A Lana me contou. Estávamos no Subway, eu e a Lana, depois do. Fazia bastante tempo que a gente não se via, mas a gente, vamos lá no Subway comigo. Ah, tá, vamos então. A gente foi lá conversando e tal. Aí a Lana começou a me contar sobre a experiência que ela teve num motel com um maluco que eu não sei quem é e não me importo. Aí ela começou, não, porque você tem que entender uma coisa sobre homem, que não importa o tamanho, importa a grossura e tal, e começou a falar essas merda, cara, no meio do Subway. Aí, tipo, falou. No meio do Subway, eu fiquei tipo, caralho, Lana, tá bom, Lana, já entendi já. Aí você, não, porque no começo tava dando muito e tal. Eu, caraca, você começou a descrever, cara. Não, cara. Pelo amor de Deus, eu quero saber. Você não lembra disso mesmo? Sério mesmo que você não lembra disso?
Era sobre quem?
Eu não sei, cara, eu não sei lá quem que você fica, que você fica com um monte de gente, eu não vou saber quem que é. Ó, foi uma dessas situações mais constrangedoras da qual eu passei em...
No Subway.
De outra pessoa. Não sei, porque teve outras também.
Dragão, eu tô achando que ele contou aquela história do sanduíche primeiro, que na verdade é o pessoal do Subway que não quer mais o Wallace aparecendo lá, e ele tá, eu não vou mais no Subway, não, por causa do sanduíche, eu acho que essa é lorota dele, sabe?
Você tá começando a batutar sobre a parada, né, cara?
Eu não duvido nada que atrás do caixa do Subway tem uma foto, não atender mais esta pessoa com a foto,
cara,
do outro.
Eu não sei, cara, que eu gasto muito quando eu vou no Subway.
Mas se ele chegou no caixa, já foi atendido, né?
Eu gasto...
Não, o caixa ainda pode recolher, o sanduíche e dar tchau pro cara, ué. Enquanto assim, ele não paga...
Direto na porta.
Eu nunca fui expulso da lanchonete do Subway, não, mas eu fui expulso da cantina do Senai. Isso, eu não era permitido a minha entrada, mas na cantina do Senai teve uma época quando eu fazia o curso técnico. Cara, eu tava com os meus.
Por que você tentou entrar
na cantina? Eu fico imaginando que merda que ele deve ter feito pra não poder mais entrar numa cantina, cara. Uma cantina é, por padrão, um lugar aberto, um lugar público.
Cara, era...
Essa anta não pode mais ir lá.
Não, não, ele não pode mais entrar na cantina. Eu fico imaginando quem tentou invadir lá.
Não, não, nem foi, cara. Antes fosse, mas eu tenho... Cara, essa história é muito boa. Porque, tipo, o que acontece? Quando eu comecei a fazer o curso técnico, foi na época que lançaram durante um ano só, mas acabou aqui no Brasil aqueles cursos que ele queria dar curso técnico pra todo mundo do ensino médio. E tá, não importa o nome do programa, enfim, eu passei nessa prova e eu comecei a fazer o curso técnico de mecânica de 2 anos e pouco. E esse curso, ele dava pra gente passagem, um cartão alimentação de... acho que era R$70, se eu não me engano, R$70. Só que o cartão de alimentação ainda não tinha chegado, ele ia demorar pra chegar, mais 1 mês ou 2 meses. E como a gente saía do colégio direto, então a gente ficava o dia inteiro, pra gente não ficar com fome, eles falaram: olha só, alunos, peguem o lanche da cantina que vocês querem e vocês vão anotar na folha o número da sala de vocês. Quando chegar o cartão, vocês paguem a dívida de vocês. Aí, puta, eu comecei, né? Pau, todo dia, lanche. Eu falava assim: ah, quer saber? Vou lá pegar o lanche. Eu saía assim no meio da aula, pegar o lanche, aí vinha com refrigerantes e caraca, Doritos e tal. Aí foi o dia de pagar. Aí a mulher chegou, falou: ah, não, tô aqui com o valor e tal, aqui é não sei quanto, fulaninho não sei quantos, não sei craninho não sei quantos. Ah, o Wallace, R$250. Aí eu fiquei tipo, puta, caralho, é tipo, o lanche é R$3, sabe? Pra você ver como é que eu exagerei. É R$2,50.
Aí o Wallace... Se o lanche é R$3, você simplesmente encheu o rabo com uma centena de lanches, seu obeso mórbido.
Naquela época eu era magro pra caralho, cara. Mas naquela época...
Imagina essa larica, Nerdmaster. Imagina essa larica.
Imagina a erva que ele precisou usar pra ter esta larica.
Não, mas a gente já imagina, olha ele hoje.
Ah, tá explicado. Bem que eu tinha visto estudos científicos de que maconha matava neurônios.
Ah, tica, tá.
Pô, eu acho boa parte foi maconha, mas outros se suicidaram, cara.
Eu só fui guardar, cara, depois de meus 19 anos, cara. Depois de meus 19... 18, 19.
Os neurônios dele desistiram do corpo.
Peraí, Nerdmaster, você vai deixar eu falar?
Não.
Tá bom, mas eu vou falar mesmo assim, deixa eu terminar a história. Aí o que aconteceu, cara? Aí, tipo, me cobraram e tal, eu falei: ah, beleza, eu vou pagar quando pegar o cartão. Aí eu pensei, falei: porra, pera, eu só tenho R$70. E se eu pagar essa bosta agora? Não vou pagar tudo e vou ficar com fome o resto do mês, porque eu não vou ter dinheiro pra comprar mais. Acho que não vou pagar, vou enrolar. Aí eu dei um migué, falei que tinha esquecido o cartão e tal, aí deu outra semana, falei que tinha esquecido o cartão de novo. Aí a mulher falou comigo. Ó, porque a cantina é um serviço terceirizado do Senai, não era do Senai de si, tá ligado? É terceirizado. Aí falou: ó, vamos fazer o seguinte, você não precisa dar o dinheiro, mas você não precisa vir aqui mais. Aí eu: ah, então tá tranquilo então, porra, é assim que vocês querem, então beleza.
Ah, então tá de boa. Eu teria feito mesmo, comido pra caralho e depois nunca mais aparecia lá.
Em uma versão reduzida, porém quase tão vexaminosa... outro dia eu tenho um pão de açúcar no caminho entre a minha casa e o trabalho, e eu vou da minha casa pro trabalho a pé e volto a pé também. É um lugar bem perto, eu gasto, sei lá, 15 minutos para chegar, trabalho, casa, trabalho, então é uma forma, vamos assim dizer, até válida de tomar vergonha na cara e tentar emagrecer um pouco. Mas aí eu, calor, que faz um sol de esquentar o coco, né? Eu moro no Rio de Janeiro, então vocês já imaginam que, tá bom, não é o lugar mais quente do Brasil, tem as paradas lá pro Nordeste que é mais quente, mas aqui faz um calor razoavelmente equatorial. Então eu tô indo para lá pro trabalho, o tal do Pão do Açúcar é tipo a 10 metros da porta do meu trabalho, então eu passo ali de vez em quando para beber alguma coisa, uma água, uma Coca-Cola.
Lembrando como
coisa
você assim, está no Rio... Muita sede. É, o Pão de Açúcar é o mercado, não a atração turística.
Isso, Pão de Açúcar, o supermercado. Obrigado, Dragão. Pão de Açúcar, o supermercado, a rede de supermercados, não o ponto turístico. Obrigado,
Dragão. A gente que mora aqui em Barra Mansa vai saber que Pão de Açúcar é o mercado.
Eu sabia que tinha já. Não, eu sabia disso já.
Ah, tá bom,
claro. Tá bom. Ok, mas o que que faz? Estou chegando no meu trabalho cedo de manhã. Legal? Não tinha tomado café porque o meu celular me trollou e não tocou o alarme que eu tinha programado. Então, beleza, eu tive que sair correndo de casa sem tomar café. E aí entrei no Pão de Açúcar. Peguei uma bandejinha de apresentado, dois pães, e fui pro caixa pagar e ir embora. Só que sabe-se Deus por quê? Eu não sei se o seu ouvinte conhece uma coisa chamada cérebro de gordo. O cérebro de gordo é uma entidade que tem vontade própria, advinda da vontade do corpo em que ela habita, entendeu? Então, o meu cérebro de gordo, sabe-se Deus por que cargas d'água, pegou no refrigerador uma coca de 600 e botou na bolsa, numa bolsa plástica que eu tava carregando. Eu tava com a minha marmita numa sacola. Aí eu peguei uma coca de 600 e botei na minha marmita. Só que não me pergunta por que eu não me dei conta disso. Foi tipo o meu cérebro de gordo fazendo isso no automático. Eu só me dei conta de ter comprado a bandeja de apresuntado e dois pães. E fui no caixa e paguei a bandeja de apresuntado e dois pães. Estava saindo com a Coca-Cola na bolsa da marmita, quase
sem... Cara, eu acho que não foi cérebro de gordo, não. Foi de ladrão mesmo.
Olha aí, a Lana te acusou. Olha aí!
Não foi de ladrão. Não foi de ladrão, não. Porque o segurança...
Porque ele, acaso, porque ele saiu andando normal. Saiu andando com os pezinhos assim, tá não, ligado?
O cara me conhece, ele sabe que eu passo lá dia sim, dia não, e compro uma Coca-Cola. Aí o cara, pô, você tá com a Coca-Cola na bolsa. Cara, você não acredita a cara de bunda que eu fiz do quê? Como assim Coca-Cola? Eu não peguei Coca-Cola.
Olha aí.
Coca-Cola. Ih, caralho! Mas que porra é essa? Onde é que eu botei essa? De onde que eu tirei essa Coca-Cola? Sério, eu não lembro de ter pego a Coca-Cola no refrigerador. Foi um ato.
Caralho, de
mente automática, o Wallace até já
pode falar
de que foi a visita do alemão ou alguma coisa nesse sentido, porque dessa vez eu mereci. Graças a Deus o segurança já me conhecia, eu sou uma pessoa que costuma conversar com as pessoas que trabalham nos ambientes que eu frequento, porque eu gosto de ser uma pessoa sociável, diferente de alguns presentes aqui nessa conversa.
Você gosta de ser pessoa? Não é isso. Não manda essa não pra mim, não é demais.
Quem foi? Eu não falei quem foi, tu tá se doendo porque quer.
Não.
Olha aí que o que acontece? O cara, desculpa, tudo bem. Eu nem te chamei atenção por causa disso, é porque realmente você tava aí com a Coca-Cola, mas eu não te chamei atenção por achar que você tava roubando, não. Tô tranquilo. Eu votei, obviamente, paguei a Coca-Cola e saí com a Coca-Cola. Mas, porra, eu nunca tinha me acontecido uma coisa dessa e eu não sei explicar o porquê.
Eu sei explicar o porquê, né, Edmar? Se você queria uma vítima fácil, você puxou amizade com a galera, ninguém não quer desconfiar de você, agora eu vou usar isso aqui pra ser minha Coca grátis. Eu já vi isso acontecer aqui
no meu quarto. Se eu me chamasse Wallace, até poderia ser.
Tá, mas olha só, mas no final teve uma... Nesse final da minha história, teve um final bom, tá? Esse livro que tava todo mundo devendo e tal, com algumas pessoas pagadas...
A tua história não acabou ainda, não?
Que história?
O roubar... É isso que eu gosto, ela não cagando não. Roubaram o livro, cara. Aquele livrinho de pessoas devendo. Aí não sabe quem foi até hoje. Não fui eu, antes que julguem, não fui eu. Roubaram aquele livro e tacaram fogo no livro, tá ligado? Tipo, aí ela perdeu todas as pessoas que estavam devendo e todo mundo pôde voltar lá. Aí inclusive eu. Ela não sabia mais quem era quem quem que tava, quem não tava mais devendo. Aí foi um final bom pra todo mundo.
Aham.
Não foi eu não, cara. Tô morando na moral, não podia nem entrar lá, como é que ia ser eu?
Aham.
Caralho, cara.
E alguém tá falando que foi você? Não, imagina.
Olha, eu posso confirmar
com você. E legal, como que ele sabe que pegou fogo o negócio?
Porque...
Não, mas é que ele nem presenciou, dragão. Ele nem foi, inclusive, testemunha do crime, de forma alguma.
Queimaram dentro do Senai, porque o Senai aqui tinha um campo grande. Aí queimaram num canto lá e acharam os vestígios do caderno.
Dragão, acharam, você entendeu? Acharam.
É, eu já ouvi essa história acontecer isso daí, do cara tacar fogo e achar os destroços depois.
É, né? Sim, é. É aquelas, eu tô fazendo aspas, tá com os dedos, é aquela história de aconteceu com um amigo meu, saca?
É quem peguei, não sei quem fui, né, cara?
É, né?
Ah, mas ninguém nunca aqui, tirando o Dead Mask que já contou uma história dele, ninguém nunca aqui teve história de pequeno delito sem querer, não?
Não.
Ah, Wallace, confessa logo que tu rouba bala na Americana.
Não, vai. Nunca fiz isso. Não. Nunca fiz. Até porque eu não gosto de bala. Nunca fiz isso.
Então tu rouba batom na Americana.
Não, nunca fiz isso, não. Não, uma vez, quando eu tinha os meus 10, 9 anos de idade, eu aqui no mercado, eu peguei um chiclete, uma bala, não lembro o que foi, e saí escondido, ninguém viu. Só que quando eu cheguei na esquina, eu fiquei com o coração pesado e bateu arrependimento, eu voltei e devolvi. Aí ninguém viu devolvendo também. Aí eu
puta não... que pariu, pior do que ladrão, ladrão incompetente, ainda por cima rancoroso e...
Arrependido,
cara. Puta que pariu.
Eu não sou ladrão, cara. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu fui lá e devolvi.
Aí ele chegou na vila, todo mundo olhou feio pra ele e começaram: ladrão!
Ladrãozinho! Eu não gosto de Chaves.
Ninguém perguntou se você gosta ou deixa de gostar, mas você entendeu a referência.
Não, e legal, tipo assim, eu não gosto de Chaves. Isso já denuncia contra o caráter da pessoa. O cara tá querendo dizer que não é ladrão.
Cara, mas, cara, o que que... Então, olha só, sério. O que que tem de errado de não gostar de Chaves? Cara, vamos lá, vamos tentar debater isso aqui. Porque, tipo, inclusive minha namorada, cara. Ela, tipo, o Chaves... Quando o ator lá que faz o Chaves lá, esqueci o nome do cara que eu não me importo. Ele morreu. Aí a Carol me botou o link toda chorosa aí, tipo, botou o link, emoticon chorando e tal. Falou, olha, você já viu isso? Aí eu falei pra ela, cara, eu não gosto de Chaves. Eu não me importo com esse cara e tal. Porque pro... Eu realmente não me importo. Ela, nossa, você é sem coração, eu tenho que repensar muito esse namoro mesmo, que não sei o que, um bicho, não gosta de Chaves. O que é isso, cara? Cara, tipo, cara, é Chaves, cara, não é a nona arte, tá ligado? É só whatever.
Na verdade, é a nona arte, cara, véi, desculpa.
Existem dois tipos de pessoas, que gostam de Chaves e as mau caráter.
É, são dois tipos de pessoas, as que gostam de Chaves e as que estão erradas.
Existem dois tipos de pessoas, né? As que gostam de Chaves e as que parecem com koalas.
Mas você sabe que, como eu sou o host aqui, eu posso falar e afirmar e ninguém pode discordar de mim que no mundo existem dois tipos de pessoas e dois tipos de opiniões. A minha e as erradas, né? Sabe que é mais ou menos isso, né?
Rafa, corta essa parte que o Wallace nunca tá certo na vida, tá?
Que isso, nunca eu tô certo? Tô certo um monte de vezes, cara.
Eu faço no sanduíche do Subway.
O cara que me mete uma porra do molho pimentado num sanduíche já pimentado, dizendo que ele não gosta de pimenta, merece se fuder muito.
Olha só, eu vou contar uma coisa que tá acontecendo comigo atualmente, mas antes, traz mais uma, Nerdmaster! É que, tipo, no meu serviço atualmente, chegou uma empresa terceirizada porque precisava de mais gente na linha lá, porque eles estavam tentando aumentar o número de peças feitas pra poder fazer exportação, né? Acabou que não vai ter exportação porra nenhuma, não adiantou de nada. Enfim, aí contrataram uma agente terceirizada de uma empresa. Essa empresa chegou lá e chegou uma galera lá e tal. E um desses funcionários, que a gente chamava ele de não é preconceito e tal, é na forma. É apelido, não, a gente chamava o cara de negão. O apelido do cara era esse.
Imagina a situação, a gente chamava o cara de: olha, não é preconceito não, porra, que apelido escroto.
Não, mas não era, cara. Ele gostava e tal, era tranquilo, pô.
Ele gostava, mas que apelido bizarro, cara. Não é preconceito não, cara. Imagina isso aqui, então. Oh, não é preconceito não, vem aqui tomar cerveja aqui.
Exatamente, não, você chega o cara, chama ali o Paulinho, o Quebrada, o Coscada e o não é preconceito não.
Eu não é preconceito não. Não, enfim, a gente ficou com o negão, né? O negão era um cara que gostava de voar muito no serviço. Quando a gente fala voar, gente, aqui pelo menos lá na empresa, voar que a gente fala, quando a gente fala que o cara tá morcegando ou voando, é que o cara tá vagabundeando. Tipo, ele não tá fazendo sua função. Tipo,
ele jura? Sai do banheiro. Eu pensava que ele se jogava pela janela.
Ele treinava a técnica do Tenshinhan, né, cara?
Saia voando, tipo isso. Não, cara, aí ele gostava de voar muito, tipo, tinha dias que ele não ia. Por exemplo, em um mês de serviço ele faltou 3 vezes. E uma dessas vezes que ele faltou foi no dia do pagamento. Aí ele foi lá e não foi.
Então, né, eu acho que então o apelido dele é turista, não é preconceito não, cara.
Não, mano. Então, obviamente, o negão... Ele foi cortado, né? Chegou um cara novo. E esse cara, maluco, que entrou agora... Ah, velho, vou te falar, tá? Primeiro, assim, eu não sei nem se é legal colocar, Rafa. Depois você bipa, se for o caso, acho que é legal bipar.
E tu acha que ele vai ouvir o teu podcast?
Eu não sei. Eu não quero me queimar com ninguém, eu não quero morrer. Eu vejo que o cara é idiota. Aí ele fala assim:
tu tá dando o nome do imbecil, ô idiota? Tu tá dando o nome do imbecil? Não.
Só tem
o pessoal por acaso sabe onde é que você trabalha? Não. Então foda-se, Wallace.
Ah, mas agora falou meu nome, parabéns. Agora ele vai. Pra linkar é fácil. Ei, escuta.
Não, é que tipo assim. Senhores moradores de Barra Mansa. O único Wallace que mora nessa tela tem um amigo agiota no trabalho dele.
Amigo não, calma.
Você é o Koalace, certo?
Aham.
Koalace, né? O seu nick.
É, certo.
Então, eu acho que não tá muito diferente de Wallace. Então, se você quiser esconder, você tá fazendo isso do jeito errado.
É, de fato.
Entendeu? Eu acho que tá um pouco errado. Então, tipo assim, Wallace, Wallace, o único Wallace de Barra Mansa. Então,
então né? Aí, então, ele falou assim, não, porque eu recebo mais de 5 mil, 6 mil, 4 mil por mês, que é a renda mensal que eu tiro do meu emprego aqui fora, e não faço nada e tal, resolvi trabalhar porque eu tô sem nada pra fazer. Aí eu trago a discussão à mesa. Uma pessoa que recebe 5, 6 mil por mês pra ficar com a bunda sentada em casa, pode arrumar um emprego assim, porque, tipo, ganhando, tipo, bem menos, cara. A gente ganha bem, bem menos mesmo, sabe? A gente ganha, chega nem a ser a metade disso que ele ganha. E tendo que trabalhar domingo, feriado, ficando lá de 6 da manhã. Não, 6 da manhã não, 6 da manhã é hora que a gente sai de casa, mas de 8 às 4 na linha.
Meu filho, eu já vou falar em Brasília. O pessoal em Brasília é mais ou menos a mesma coisa. Estão com o rabo cheio de dinheiro e de vez em quando vão trabalhar.
Mas, tipo assim, eles vão trabalhar pra ficar sentado e fazer negócio. O que ele tá falando é, tipo assim, de uma linha de produção, cara. Que não é um passeio no parque.
Não é um, entendeu? Isso. Não é um dia agradável, cara. Ele não trabalha nem na área de computador, cara. Não fica nem sentado na mesinha. Fica em pé lá se fudendo, tendo que carregar a peça pesada. Mas,
ô Wallace, pensa bem, o cara não é Jota?
Sim.
Onde tem mais gente fodida precisando de dinheiro?
Puta, será que é o esquemão? Será que é um esquemão pra conseguir mais dinheiro?
Então, ele tá querendo aumentar a oferta.
Então, na verdade, ele bobear tá procurando mais cliente.
Pode ser, hein, cara. Eu pensei nesse ano. Aí, isso é uma parada maneira.
E mas pensa, ele trabalhando de domingo, ele vai falar, por que você não pega a graninha, vai folgar no domingo? Você dispensa esse dia de trabalho, depois você vai pagando.
Ah, eu não sei se é legal.
Ele vai ficar chavecando a galera que trabalha de domingo, entendeu?
Pode ser, mas ele... então é por isso que, tipo assim, ele tem uns assuntos meio babaca, sabe? Que ele gosta de se exibir. Aí ele fica falando direto. Ah, não, porque essa semana eu saí com a minha esposa e nós fomos para um lanchonete no Ano Bom, onde a cerveja lá custa R$30 o copo, gastamos R$300 e foi uma noite bonita e divertida. Vou semana que vem.
Aí depois você chegou e falou: ah, foda-se, eu já gastei isso tudo na lanchonete do Senai.
E não paguei.
Eu só paguei.
E ainda queimei o livro.
Não, mas não foi eu, não. Não, cara, mas tipo assim, aí ele gosta de ficar se exibindo. Ele fala assim, tipo, ah, porque lá em casa, todo final de semana a gente faz churrasco e tal. Todo final de semana, todo. Não tem. Aí eu perguntei, cara, mas todo final de semana?
Exceto que ele trabalha, né?
Não, a gente faz churrasco e tal. Não, mas aí ele, porque ele, tipo, ele mora num prédio. E a família dele mora no lado, então a família dele faz o churrasco, ele vai lá, quando ele tá trabalhando, ele passa lá. Aí ele falou, cara, semana passada ele chegou o cúmulo de falar assim, era um sábado. Ele, hoje o clima aqui tá chatão e tal, chegar em casa, vou dar um mergulho, porque tem uma piscina na casa dele, e depois disso vou pegar uma sauna, mas pô, pior que tá secão lá. Vou pegar uma sauna a vapor mesmo. Duas coisas, existe uma sauna de outra coisa, e segundo, pra que tem necessidade de falar isso? Você babaca assim, tipo, vou pegar uma sauna e dar um chuá quando chegar em casa, então
vou mostrar. Primeiro lugar, sim, babaca, existe sauna seca. Segundo lugar, o cara chega e fala, eu faço churrasco toda semana lá em casa. Aí você fala, não, mas eu também, eu faço churrasco todo dia. Só comprar um secto de salsicha que eu faço ela na brasa e faço também.
Ah, não, mas aí tem aquela parada, eles não comem essa parada, vai. Eles só carne de primeira, só carne boa, porque, segundo ele, tem que fazer um churrasco e tem que ser um churrasco de qualidade. Você não pode. É churrasco que a gente faz assim, não é uma parada maneira, não. A gente tem que comer um churrasco de verdade, a gente tem que ir na casa dele, que ele falou pra gente passar lá uma vez, algum dia lá, que ele vai mostrar pra gente como é que é um churrasco.
Se tiver catraca, corre.
É tipo isso, né?
Se cobrar ingresso, corre.
Eu não vou, cara, eu não vou.
Ele vai cobrar a cara, ele vai te dar a catraca e um código de barra. Corre, velho.
Cara, não, tipo, cara, e tipo, é muito escroto, cara, porque a gente tava no vestiário, porque depois da hora do almoço, né? A gente acaba de almoçar, fica no vestiário até da hora, conversando. Aí ele jogou assim, ele recebeu a mensagem do celular, aí ele virou simplesmente, olha aí, acabou de depositar na minha conta R$2.600. Aí mostrou o celular pra gente, tipo, olha aqui, tá vendo? Ah, o cara me depositou que ele tava me devendo e tal, mas não pagou tudo não, tá faltando uma parte ainda. Eu, caralho, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Tipo, é mais que você ganha, cara. O que você tá fazendo aqui no final de semana, velho?
Ah, cara, eu errado. Falei. Eu fico muito puto, ele tá se exibindo pra conseguir mais cliente, pra depois quebrar a perna de qualos.
Mas isso é o que ele falou. Ele falou que ele cobra mesmo. Ele falou assim, ele falou tipo, não, porque de vez em quando, porque trabalhar com isso é legal e tal, mas você tem que correr atrás do seu dinheiro. Aí ele fez sinal de arma, assim, que ele falou que ele vai à casa do outro cobrar. Inclusive, ele falou que hoje ele ia passar na casa de alguém, porque o cara tava. Não tinha pagado ele ia tomar alguma coisa da família do cara.
Maluco ouvir esse podcast, você tá ligado?
Eu preciso dar um off aqui. Preciso colocar uma informação em off aqui, que eu estou vendo uma das maiores caras de pauzices da cultura pop mundial. Não sei se vocês já jogaram Lego Batman 2, em qualquer videogame que seja.
Não joguei.
Tem umas cutscenes nesse jogo que são sensacionais, que é o Luthor, o Coringa interagindo entre si, depois chega o Batman, parará. Depois chega o resto da patota da Liga da Justiça e tarará pão duro, né? Legal. Certo. A Cartoon Network, que no bloco não tem nada a ver com isso, porque não foi a Cartoon Network que fez, tá exibindo um filme de Lego Batman, que não é Lego Batman o filme, por favor, tenho bem claro isso, não é Lego Batman o filme, que como o Wallace já sabe, é o melhor filme de Batman de todos os tempos. Eles estão mostrando aqui o filme de Lego Batman, que é simplesmente todas as cutscenes do jogo colocadas uma depois da outra como se fosse um filme. Cara, é muito cara de pau isso, cara.
Sério, na moral?
Sério? É, daqui tô vendo, ó.
Eu já vi esse filme, cara. É o que o Coringa, ele explode a prisão dele e tal. É isso, né?
É literalmente as cutscenes do jogo Lego Batman 2, só que sem a parte do jogo, é só as cutscenes.
Que bosta, hein, cara. Mas, ó...
Que cara de pau.
Cara, mas cara de pau tá todo lugar, né, cara? Esse é um caso. Eu, a primeira vez que eu vi o Injustice foi assim, né, cara? Eu só vi todas as cutscenes como um filme. Eu sabia a história do Injustice desse jeito. Eu não tinha jogado o jogo ainda. Falei, ah, vamos ver isso aqui. Tava escrito assim no YouTube. Tá. Injustice, o filme. Eu, puta, já tem um filme? Eu assisti, era só cutscenes, atrás de cutscenes. E eu assisti tudo. 2 horas e pouco.
Não, é legal de ver assim. Injustice, cutscenes, movie.
Não, era só, tava só o filme, só. É, depois dessa história que eu contei do agiota ganhando 5, 6 mil e sem fazer bosta nenhuma cidade de casa, quantos vocês acham que vocês deveriam ganhar, tipo, mensalmente, assim? Tipo, ganhar de bobeira, tipo, com um agiota, qualquer outra merda desse jeito. Não tô dizendo que vocês vão virar ou fariam uma coisa desse tipo, tá? Mas digamos que se fizesse, pra não ter que trabalhar e ficar à toa, tipo, em casa, quantos vocês acham que vocês ganhariam mensalmente, assim, pra estar tranquilo?
Pra ganhar, cara, que eu não vou conseguir ficar à toa, velho. Eu vou inventar alguma merda pra fazer.
Ah, vai pra linha de produção também.
Eu não sou tão idiota e eu não quero explorar a gente cabeçuda. Por exemplo, eu ia abrir uma empresa, alguma coisa assim, mas tipo, eu com os... Eu tô pensando assim, você falou de, ah, quanto vocês acham que deveria ganhar? Cara, eu acho que meu salário já devia ser 10 mil reais tem tempo, entendeu? Não.
Que isso?
Eu acho que eu concordo.
Sério? Tipo de gente ignorante que eu tenho que aguentar no dia inteiro, tá ligado? Tá
ah,
louco.
Cara, mas porra, se eu chegar com esse pensamento, eu também quero ganhar essa grana também, cara. Porque o tipo de coisa que eu tenho que fazer também é que tá foda. Hoje, por exemplo, eu trabalhei, amanhã eu vou de novo. E tô nessa corrida aí, cara. Eu trabalho pra caralho, cara. Eu tô cansado, cara. Eu canso.
Aí, por exemplo, eu tô criando um software que tá sendo vendido pro Brasil inteiro, brother.
Ah, então, peraí, então, calma. Eu tô criando partes de carro que estão sendo vendidas pro Brasil inteiro também.
É, mas você não criou elas, eu criei.
Ah, eu montei, eu só fiz o trabalho braçal. Hein? Então. Mas e você, Nerdmaster? Pra deixar de ser professor... O Nerdmaster, ele gosta de ser professor, então eu acho que mesmo com ele ganhando 10 mil, ele não deixaria, né? Ou eu tô enganado, Nerdmaster? Você, com uma certa quantia, você parava com essa bosta e ficava só em casa.
Cara, pro meu atual estilo de vida, tal e coisa, eu acho que, sei lá, 4, 5 conto por mês já me deixava feliz.
Mas, assim, tipo, mas você gosta de ser professor. Porque pra ser professor no Brasil, você tem que amar a profissão que você tem, né? Você deixaria de ser professor, cara? Você deixaria de uma paixão que você tem, assim, de ensinar a nova geração?
Levando em consideração que a geração atual tá cagando litros pro que você ensina, é, até que não tem problema você parar de ser professor, não.
Olha aí, cara.
Ele começa a fazer vídeo pro YouTube, conhece, mas ganhar um toquinho já era, cara.
Satisfazer o desenho. É verdade. Nerdmaster, eu já falei pro Nerdmaster já. Pra ele ganhar dinheiro no YouTube, é só Nutella, moeba, é que ele tem que entrar, cara. Ele tem que gravar, fazer review no banheiro de Nutella. Ele tem que sentar no banheiro de Nutella e ficar fazendo review.
Aham, eu vou sentar na... Eu vou sentar... Eu ia falar que eu vou sentar na tua mãe, mas deixa.
Ô, oh, mano, que nojo, cara. Imagina o nerd macho de sunguinha.
Ai, que nojo.
Adradão, vai.
Moeba, velho.
Na puta que te pariu, vai.
O Nerd Master já é essa criatura bonita que a gente vê. Já é um cara agradável de se olhar.
Agora, eu posso ir embora já? Aproveitar e gravar um vídeo? Posso ir embora já?
Não, senta a bunda
aí. Não. Fica, desculpa aí o YouTube disso por enquanto.
Fica aí. Ó, oh, mas agora é sério, gente. Eu acho, cara, pra mim poder parar de trabalhar assim, sem fazer nada, eu tenho uma quantia maneira. 20 mil por mês, assim, acho que tá tranquilo. Acho que,
ah,
acho
tá. Que porra.
Não é. Ah, isso é fácil, vai ser deputado federal.
eu pensei, mas ninguém. Eu nem ia ganhar voto, cara. Essa que é a parada, é ter voto. Eu preciso de votos. Voto eu nem ia ter. Então,
é isso. É só aí você entrar numa coligação com algum tiririca da vida, tu entra.
Ah, será, cara? Eu posso fazer isso? Depois
tu acha que metade do partido do tiririca entrou por voto próprio?
Ah, não, óbvio que não, pô.
Você acha que Jean Willis e Bolsonaro entraram por voto próprio?
Lógico que não, cara. Inclusive, mas o Bolsonaro... Cara, e falando em política, cara, ainda bem que vocês puxaram, eu queria fazer uma pergunta à mesa também. Eu acho legal discutir esses temas mais recentes pra poder deixar o cast datado. Essa parada aí do gordinho coreano lá, o Kim Jong-un, e o Trump, vocês acham que vai dar alguma coisa? Porque se fosse parar já teria dado? Qual é? Vocês acham que o fim do mundo tá... O fim está próximo?
Ah, eu não sei se vai dar alguma coisa, possivelmente dê. Não, pode não ser uma guerra, pode ser só uma birra, mas se o Kim Jong-un atacar o Japão antes do final do One Piece, ele tá ferrado na minha mão, velho.
Imagina, né, Joás? Imagina o dragão se armando igual o Arnold Schwarzenegger no Comando pra Matar. Ele passando uma paradinha na cara, colocando, arrumando a bota.
No mínimo, o dragão vai juntar a grana e trazer o Oda pro Brasil, que aí pelo menos ele fica mais seguro, né?
É verdade, pode ser isso também.
Brasil, você tem certeza?
Ah, Brasil não dá, né, Dimas?
Mais seguro do que lá na Coreia pro Japão, ele tá, né?
Ah, cara, eu não consigo deixar de imaginar essa cena. O dragão sem munição, sem nada, o Kim Jong-un com uma arma na mão, o dragão começa a falar pra ele: você não quer me matar com essa arma?
Para. Quem?
Kim Jong-un. Eu não sei falar o nome, cara.
Puta, tá Kim Jong. Sabendo muito, hein?
Culpa, Nerdmaster. Se eu não...
Kim Gordinho, todo mundo entende.
O gordinho do
não, cara, é Kim Jong Gordinho.
Kim Jong Gordinho. Imagina o Kim Jong Gordinho
fala falando com o gordinho maluco que todo mundo entende. Fala do gordinho maluco que todo mundo entende.
Dragão, vamos pro gordinho maluco, né? Você não quer me matar com essa arma, você quer me matar com a faca, você quer sentir alentando no meu bucho, viu o que eu tô sendo? Caralho, imagina essa cena, o gordinho falando. Eu não preciso dessa faca, eu não preciso de nada! Ah!
Aí eu estico meus dois braços pra trás, né?
Eu não consigo, cara, eu não consigo pensar na porra daquele gordinho maluco sem lembrar do filme Teen America, Polícia do Mundo.
Puta, é foda, cara, isso é foda, velho.
Porque você sabe que o inimigo do Teen America é o pai do gordinho maluco, né?
Ah, eu não lembrava, é, velho, é um coreano.
É o Kim Jong-un, ou Kim Jong, sei lá, Coreia, foda-se. Cara. Mas é o pai do atual, é o pai do gordinho.
É o pai do gordinho.
É o pai do gordinho, que era outro gordinho maluco, né? Ah, aí ele só, cantando, né? Lonely, I'm a soul, Lonely.
Muito bom, cara.
Cara, mas essa cena dele tocando piano e cantando é sensacional, cara. Se tu nunca viu Teen America quebrando tudo, ou Teen America, Polícia do Mundo, foda-se a versão, cara, é um filme que é inacreditável de tão bom, cara.
Cara, é bom mesmo, cara. America! Fuck yeah!
Fuck yeah!
Mas, ô Nerdmaster, olha aqui comigo. Eu sei como resolver bem facilmente essa crise, cara.
Olha aí.
Você sabe como, ô Nerdmaster? A gente solta o bicuço no, na Coreia do Norte. Ele vai ficar...
Caralho, velho. Você cara, puxou o desenho agora. Nada
como datar o podcast com uma referência velha que ninguém mais lembra.
Cara, ah, pô, pera, calma. Era, tipo, ele era tipo uma variação do Scooby-Doo esse desenho, cara. Era foda. No cara, o desenho era foda, velho.
Ah, o desenho
tinha medo, foda, tinha medo pra
bicudo
caralho.
Bicudo lobisomem, porra, ninguém lembra de bicudo lobisomem, cara.
Cara, eu tinha medo, cara. Eu tinha medo desse desenho, né? Eu tinha um medo inacreditável desse desenho, cara.
Porra. Porque você era gordinho, né?
Tu andava com um retrato de sol no bolso, né? Tu andava com um retrato do sol no bolso, né?
Não, cara, é porque, sei lá, cara, eu sou um cara meio medroso, assim, tu vejo as coisas, eu tenho medo. Tipo, sabe aquele desenho do Pica-Pau antigo? Aquele traço daqui desse desenho antigo dos anos 30, nos anos 40, eu me assusto, cara, eu tô jogando Cuphead com o cu na mão, tô tipo jogando como se fosse um jogo de
terror, cara. O Pica-Pau da perna grossa?
Isso é, cara, eu não aguento, cara, eu tenho muito medo mesmo desse traço, cara.
Mas tem que ter medo mesmo, cara, que o Pica-Pau da perna grossa era psicopata.
Ah, era o demônio, era o demônio.
É do melhor Pica-Pau, fala.
Era o melhor Pica-Pau, o Pica-Pau que eu gostava, inclusive, eu não gosto do desenho do Pica-Pau.
O Pica-Pau tá correndo com o carro, para numa placa, você tem certeza que a velocidade que você tá usando é necessária? Ele olha pra câmera e fala, sim, eu sou um diabo necessário.
Tá maluco, cara. Para, né, demais. Caralho, tô sozinho aqui, velho.
A melhor cena de todas é o Pica-Pau olhando pro guarda. E aí, guarda, o que você tá vendo? Ah, eu tô procurando os rachadores. Rachador? O que é rachador? Ah, aquele cara faz... Ah, morei! Não, eu não falei... Eu fechei.
Cara, essa merda.
Ah, é o que ele faz isso? E volta pro meu lugar.
Essa merda é assustadora, cara. Eu não dá, cara. Eu não aguento ver esse desenho. Cara, eu me assusto muito fácil, cara. Pô,
siga esse aí de chinesinho.
Siga aquele chinesinho.
esse novo Resident Evil. Maluco, cara. Eu até hoje não peguei pra jogar, eu tô com o jogo aqui e não jogo, porque...
Cagão.
Cara. Eu sou cagão pra caraca, cara.
Pra que tu compra esses jogos, então, se tu não vai jogar, ô cagado?
Uma boa questão.
Eu acho que você devia ver um review antes de comprar os jogos, né,
cara? Tá sobrando grana, dá pra mim, filha da puta.
Não, mas eu sabia que era cagar.
Eu acho que alguém já entrou na conversa do agiota, hein?
Eu não, ainda não, mas eu tô quase. Ele me fez uma proposta incrível. Tô com muito. Mas é o que eu acho que foi pra fazer graça, sabe? Porque, tipo, eu queria jogar com a minha namorada, falei, caralho, vamos jogar esse jogo aqui, vai ser foda. Ela olhou pra mim e falou que não vai jogar esse jogo nem ferrando, nem pra me botar o jogo quando ela estiver perto. Aí eu fiquei com o jogo aqui. Eu não vou pagar, né, cara? Vai ficar aqui no computador. E vocês têm jogado alguma coisa recentemente?
Sim, falando em jogo, caralho, que troço difícil da porra é esse Cuphead.
Não é, cara?
Mas é tão gostoso de jogar, cara. O que ele dá raiva, ele ao mesmo tempo faz dá uma alegria no coração, cara. De tão gostoso de jogar, cara.
Nem fala,
cara. Puta que mas... Eu não sei se são doses exatamente iguais de gostoso de jogar e raiva que dá de morrer.
Cara, eu tô... Cara, eu tô no segundo mundo, né? Segundo estágio lá. E, porra, vou te falar aí, Nerdmaster. Tá uma merda tentar matar o palhaço. Caraca, que coisa difícil, cara.
Caralho, o palhaço da montanha-russa.
É, puta, esse mesmo.
Que mais bicho chato da porra.
Você tá jogando com teu filho, Nerdmaster? Tá jogando vocês dois?
Não, eu tô jogando com ele, mas não ao mesmo tempo. Tô jogando no computador, então não dá pra botar os dois ao mesmo tempo.
Dá sim, na manete e no teclado, pô.
Manete também conheço com joystick. Não tem.
O controle, né? Quem foi na manete?
Não, o Wallace, manete, fazer o quê, né?
Manete, mas
é iogurte pra canibal, manete.
Não, é iogurte pra fã, né? Anete, Anoni, outro,
Cara, e o que o pior é que o Cuphead engana tão legal, né? Porque tu vê aquele desenho todo Betty Boop style, né?
Desenho
década de 30. Coisas tão fofinhas, florezinhas dançando, coisinha. Daqui a pouco a porra da flor me vem com os galhos por baixo, me solta coelho bumerangue na puta que o pariu. Ô,
Cara, eu me assusta pra caramba. Ó, eu tô jogando um jogo, né, Nerdmaster novo também, que tá...
Não, assustar ele não assusta não, mas é o de jogo... Eita, jogo difícil da porra, né?
Nerdmaster, aquele diabo não te assusta? Tá de sacanagem.
Ah, aquele diabo é o diabo tipo Betty Boop, cara. Se tu se assustar com aquilo, tu vai, não vai nem ver desenho do Popeye, então.
Ah, eu via, mas eu tinha medo, cara. Eu tô falando, cara, eu realmente tinha medo mesmo. Eu não é sacanagem quando eu digo que eu tinha medo.
O bicho tinha medo do Dudu, eu acho, do Popeye, então.
Ah, não, não do Dudu, mas o que me assustava no Popeye era o Brutus. Ah, nossa, eu morria de medo do Brutus, cara.
Cara, você morria de medo do Brutus, cara?
Sério, mesmo, na moral. Cara, eu fui uma criança cagada, cara, tô falando na moral.
Cara, no mínimo, ele devia ter visto, devia ter medo da Alicia Grande.
Caraca, Nerdmaster, isso me assusta, cara. Nossa, que coisa horrível, cara. Você tá maluco, cara.
Você lembra da época que a Olivia Alice tava no exército? Sargento Megera.
Porra, eu lembro, cara.
Tá muito engraçado, cara.
Idiota, engraçado. Mas é que eu... Puta, cara. Muito maluco. É maluco eu ficar lembrando do Recruta Zero, velho.
Ah, Recruta Zero. Porra, Recruta Zero é muito maneiro, cara.
Mas, tipo assim, de jogo, cara, esse Cuphead eu tô louco pra jogar, ainda não comprei. Acho que vou comprar só o final do mês mesmo.
Cara, tu não vale vai pena, se arrepender.
Vale é bicho. Muito
gostoso de ficar, cara. Dá raiva porque o jogo é difícil pra caralho.
Cara, mas, não, mas ele não é difícil no nível Dark Souls, tá ligado?
Demais de jogar,
não, cara. Mas olha só, Nerdmaster, ele não é difícil Dark Souls. Ele é difícil, mas não é impossível, tá ligado? Dá pra fazer. Só que só é um pouco difícil só, mas...
Ele é difícil estilo contra, saca? Estilo contra, que tu tem que decorar o jeito de jogar pra poder jogar direito.
Sim, bicho, isso eu tô ligado, cara, eu tô acompanhando esse jogo tem 2 anos.
Também, cara.
Assim que ele saiu na lista da Play, na Steam, ele já tá marcado, entendeu? O problema é dinheiro, mano. Eu vou comprá-lo, isso não tem dúvida. Eu tô há 2 anos querendo comprá-lo.
Cara, eu também, cara.
Só agora que ele saiu que eu não tenho dinheiro.
Recentemente, teve um cara aí que zerou o Cuphead. Eu acho que ele tá em 16º no zerando mais rápido mundialmente. Ele zerou usando o tapete Just Dance, cara. Você acredita nisso?
Caralho!
Tem vídeo do cara jogando em tudo. Deixa eu achar aqui a notícia que eu vou mandar pra vocês aqui.
Se já é difícil, por que não dificultar mais ainda, né?
Cara, e ele zerou, ó, e ele zerou rápido, cara. Tipo, ele tá em 16º no mundial, no ranking mundial de tempo recorde de zerar o jogo.
Pensa quantas vezes esse maluco não zerou, velho.
Eu não tenho como descrever o quão delicioso é jogar o Cuphead, cara. O Cuphead é lindo visualmente e os controles são... Mas, cara, sou uma delícia de jogar. É no melhor estilo Mega Man, com um tiro carregado e o caramba 4. Só que muito mais gostoso de jogar, cara.
Sim. Eu assisto um vídeo do Cuphead há 2 anos babando, cara. Só que salivando. Eu falei, ah, não, eu preciso jogar isso aqui, velho.
Cara, o Cuphead, cara, ele é um gênero que é muito legal de se jogar no teclado, que eu imagino que seja legal também, né, Dimas? Mas na manete, cara, ele fica bem melhor. Na manete, cara, é muito bom, cara.
Não pô, duvido.
Cara, não duvido, mas é leve. Cara, eu me sinto jogando jogos que eu jogava mais na minha infância. Esses jogos mais simples, sabe? Menos sofisticado e menos... Apesar de ele ser bem confuso e baralhar muito a tela, porque é muito tiro, muito personagem vindo, muita coisa tem que desviar e jogar e tal. E jogando de 2 pessoas, falam que é bem pior, né? Mas mesmo assim, é bem divertido, cara. Cara, velho, eu não sei, cara. Eu tô doido pra chegar o 2 desse jogo logo e aumentar um pouco, porque ele, apesar de ser um jogo legal, é um jogo curto, né? Ele é bem curto, inclusive.
Cara, velho, eu tô louco pra jogar esse jogo, velho. Vocês não têm noção. Eu assisto, eu vejo imagem dele e começo... Ah,
esse foi o presente de aniversário antecipado do meu filho. Cara, tu não vê a alegria que meu filho... Só faltou soltar fogos quando eu falei que tinha o Cuphead pra ele jogar no computador.
É um jogo bom pra essa geração, né, cara? Daqui a alguns anos ele vai crescer com uma memória muito afetiva por esse jogo, cara.
Eu considero o Cuphead, se ele realmente virar uma franquia e insira a sua deidade favorita, o Queira, ele vire o Mega Man, o que o Mega Man foi pra minha geração, cara.
E, tipo assim, eu olho a jogabilidade dele, eu olho o Super Nintendo. Cara, aqueles jogos de plataforma da hora, velho.
Ele parece
difícil pra caramba.
A jogabilidade dele parece Mega Man X do Super Nintendo.
Sabe o que eu queria ver? Mais jogos desse estilo desenhado assim, em outros gêneros, ou.
Pode ser que por esse. Ah, cara, vai vir. Vai ver pelo seguinte, porque todo mundo concorda que Cuphead foi um sucesso. Tá sendo um sucesso. Porra, vai, deve virar Game of the Year fácil nesses videogame awards da vida, né? Eu não duvido nada que pelo menos nos top 5 de uma porrada de podcast de jogo vai estar o Cuphead na quinta posição ou acima, né? Aí o que que acontece, cara? O que acontece quando um jogo faz sucesso? A galera copia, então vai vir uma porrada de jogos nessa vertente daqui a pouco.
Daqui a pouco não, lembra assim que o Cuphead levou 4 anos pra ser feito, né?
Não, e porque ele é todo, ele é todo desenhado na mão, né, cara? Todas, quadro por quadro e tal. Ele é um jogo bem demorado, é bonito de se ver, de se jogar, mas ele é muito demorado. É por isso que ele é um jogo curto, inclusive, né? Porque não dá pra fazer de uma hora pra outra. Inclusive, eles nem repetiram o traço. Eles fizeram tudo, cara. Eles desenharam tudo à mão e animaram pelo computador, né? Animaram normalmente, como animam um desenho. É por isso que é foda, velho. Porra. É, né, mas inclusive, você sabe que tem como pegar um filtro pra jogar preto e branco, né? Você tem que passar todas as fases de run and gun sem matar nenhum personagem, sem matar nenhum oponente. Ah, eu tenho que tentar fazer isso, cara.
Eu vou tentar fazer isso, mas ainda não consegui zerar, não. Calma, deixa eu zerar primeiro.
Ah, também não consegui não, pô. Tô
deixa eu zerar matando primeiro, depois eu zero sem
matar. Cara, e pior que, tipo, você pode escolher uma modalidade mais fácil na hora de jogar contra o boss, só que você, quando faz isso, você não pega, recolhe a alma dele, você precisa da alma de todo mundo pra poder ativar as coisas e tal. Que merda, cara.
Não, eu só jogo no regular, eu não jogo no simples, não.
Eu joguei no simples uma vez pra poder ver o que rolava, se tinha muita diferença. Você não chega a lutar com todas as formas do chefe, não, ele fica um pouco mais fácil, muda um pouco a movimentação, tipo, abre uma porta que tem que abrir, ou abre uma passagem, só que você não recolhe a alma do boss, tem que jogar de novo pra poder pegar a alma dele. Cara, o tiro que eu mais uso, porra, eu gostei muito de jogar, cara, o tiro que eu mais gosto de usar é o que segue, apesar de dar pouco dano. É o que eu consigo desenrolar melhor.
Estilo que segue?
É, tu atira, tira o teleguiado. Tira o teleguiado.
Ah, tá.
O personagem é muito foda, tá? Ah,
puta, cara. Você sabe que eu vou jogar esse livro zerar umas 4 vezes com todos os modos possíveis, né? Exceto o fácil, né? Porque, desculpa, você não é um gamer se você zerar no fácil.
E as fases de aviãozinho, que é o melhor bullet, o melhor estilo bullet hell, cara. Puta que pariu, mas como é gostoso de jogar, cara.
Podia ter como jogar online, né, cara? Isso é muito mais maneiro. Só tem multiplayer off. Senão dá pra jogar com a galera, cara. É muito legal. Eu tô jogando um jogo novo também, cara. É, que eu comprei o jogo. É This is Police. Que é um jogo onde você é um Mad Master da polícia, né? Já tá aposentando, inclusive, e tal. E você tem 130 dias pra poder fazer... Não, cara, é sério, não, cara, sério, escuta.
Tão engraçado, nossa, eu esqueci de rir.
Não, escuta, você tem 180 dias pra fazer $500,000 de dólares. E esse jogo, cara, você não chega aí pro campo. É aquele tipo de jogo que você faz escolhas e tal, e são finais diferentes pra quem joga, né? Porque o jogo vai se adaptando às escolhas que você faz. A história é interessante, porque você sempre foi um policial... mais ou menos honesto, pelo que eu entendi, que tipo, ele fala assim que quando os policiais que trabalham com ele são corruptos, ele deixa ser a cada 2 vezes de 10. Tipo, a cada 2 vezes ele deixa a pessoa fazer a sujeira dela. Porque assim ele consegue uma média boa e consegue que a pessoa confie nele e tal. Cara, mas o jogo é muito maneiro, que você escala e você é o chefe de polícia. E você tá pra se aposentar e tal, e você vai escalando, você vai fazendo 2 turnos na polícia, você contrata pessoas, tem que demitir pessoa quando chega nego dando uma desculpa a qualquer bosta, assim, tipo... Por exemplo, igual eu tava jogando, e chegou um cara falando assim, pô, chefe, hoje talvez não dê pra trabalhar porque eu tô lendo um livro, o livro tá muito interessante, eu posso faltar hoje pra poder terminar de ler o último capítulo? Eu, não, caralho, não pode, pô, vai trabalhar, tipo...
Chefe, eu tô devendo na cantina e tal, e
posso... Eu posso queimar o livro.
Chefe, eu tô devendo 300 conto na cantina, eu preciso faltar hoje pra queimar o livro da mulher que guarda os recibos lá.
Se fosse eu, não deixaria não. Mas aí, cara, mas sério, o jogo é muito interessante e tal, e você fleta com a máfia, você pode conseguir esse dinheiro de maneira honesta, tem como você conseguir de maneira honesta, só que o jogo só complica a sua vida, cara. Ele só dificulta, tem hora que você, tipo, você vê obrigado a cooperar com a bandidagem, você não tem opção de não cooperar. Mas você se sente ameaçado e tal, cara, você encara no personagem, sabe? Porque é um personagem bem carismático, e ele tem uns 60 anos pra se aposentar e tal, e é... Joguem, que é muito divertido e é muito legal mesmo, cara. Joguem, joguem.
Qual é que é o nome?
This is the Policy.
This is the Policy.
Alguém pronuncie corretamente, que eu não sou sobre isso.
This is the Policy.
Isso, This is the Policy.
This is the Policy.
E o traço é legal também do jogo, é muito bacana. Mas que jogo que você tem jogado, Dragão? Qual foi o último jogo assim que você jogou?
Cara, fora o Sonic Mania, o que eu tô jogando bastante também o... Ah, acabei de... À tarde agora, tava jogando Brawl Force.
Ah, Brawl Force é maneiro.
E, cara, Brawl Force é muito bom, cara.
E o Mortal Kombat XL lá, cara. Comprei ele por 10 conto, velho.
Pô, tá 10 conto ainda?
Hã? Não. Ah. Adoraria que tivesse, mas não.
A lista de Steam de vocês também tá tão grande que você não consegue jogar tudo?
A minha de desejo tá tão grande. A minha de jogo, não. Eu tenho muito jogo no computador, mas...
Quanto vocês têm na biblioteca do Steam, velho? Né?
Ah, cara, atualmente...
Eu acho que eu tô com 60, 70 jogos.
Que é isso, né, Master? Dons aí, né, Master? Pode doar, não, cara?
Eu tô com 70 jogos também. Eu
acho que depois de jogar, mas não dá mais pra doar, não, dá?
Eu não tenho tanto jogo, não, cara. Eu devo ter uns 5 aqui. É porque eu comprei o computador recentemente, então eu não comprei tantos jogos ainda, sabe? Eu adquiri muitos jogos de maneira... Eu tenho muitos jogos aqui no meu computador que me passaram, de maneira que eu tenho que comprar esses jogos.
Aham.
Eu vou comprar. Eu vou comprar. Tô zerando o Mass Effect agora. Eu tô jogando
Mass Effect. Cara, tem um jogo que já não é tão novo assim, mas que é muito gostoso de jogar, cara, que eu não sei se vocês conhecem. Chama-se Papers, Please.
Ah, eu tenho. Ah,
cara, eu também tenho. Cara, é muito bom, cara, esse jogo. Eu adorava.
É muito bom. Cara, ouvinte que não conhece, Papers, Please é o seguinte: você está em Astoska, uma república da antiga União Soviética, que abriu as portas, abriu as fronteiras para os estados vizinhos, porque nós estamos no cruel e terrível ano de 1982. Nossa, e a porra da Astoska abriu as fronteiras para os imigrantes poderem entrar, e você é o agente alfandegário da fronteira de Astoska com qual? Com qual país que ela tá fazendo fronteira? Tá aberta?
É Koskovkas, não, esqueci, é com K, é um país com K.
Abriu as fronteiras, cara.
Em geral.
Tipo assim, tem gente do continente inteiro que tem um que representa os Estados Unidos, Japão. Tá, tem gente de todo lugar vindo pra lá.
Ali, basicamente, todos os países são Europa Oriental, mas cada um tem um nome que faz parecer um país do mundo. Impor, por exemplo, que é o que parece o Japão. United Federation, que é a União Federativa, que parece os Estados Unidos. Uhum. É cada um pior que o outro.
Ah, Coléquia.
Coléquia, isso, Coléquia, Coléquia. A fronteira é justamente com a Astoska Coléquia.
E você vira um fiscal aduaneiro.
É muito bom, cara.
É o fandegário, aduaneiro, é a mesma coisa, pô.
Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, hein, já que todo mundo que jogou. Vocês foram honestos no trabalho de vocês ou vocês conseguiram pegar o dinheiro por fora?
Cara, eu já joguei tantas vezes que eu fiz todos os finais possíveis. O que eu vou preso logo nos primeiros dias, o que eu vou preso só no último dia, o que eu consegui levar, o que eu peguei minha família e fugi de Astoska. Eu já liberei. Sabe aquele que parece o Didi Mocó? O pequenininho, baixinho, barbudinho, que só entrega documento errado?
Sim.
Eu fiz um final que a gente prende ele quando ele entrega o documento.
Ah, eu também, isso é o primeiro que eu fiz. Eu cansei. Não, sabe o que que... Sabe, cara, eu quando comecei a jogar esse jogo, eu entrei no nível do tipo, beleza, eu encarnei o personagem, sabe? Beleza, ok, eu tô tendo que ajudar minha família e tal, tô trabalhando aqui nessa merda. Aí eu ficava jogando, eu ficava meio puto, entediado jogando, mas tipo, não parava de jogar não. Aí eu ficava ouvindo podcast, chegava a gente, eu conferia, ficava conferindo, aí eu começava a me pensar, tipo, aí eu ficava tipo comentando, falei, porra, pera aí, pô, deixa eu jogar aqui, ficar quieto aí, deixa eu fazer aqui o trabalho e tal. Aí vem aquele cara, esse baixinho que faz o Didi, eu recusei ele tantas vezes, eu falei, ah, cansa minha cara, esteja preso, eu cansei de você, porra, eu tô falando pra não entrar, que não dá. Caraca, cara, e tem uma vez que eu deixei ele entrar sem querer, o filho da puta me deu dinheiro, cara, só que eu não usei, não.
Ele deu a moedinha dele,
é?
Né?
É? Cara, não quero essa merda.
Eu recolhi todas essas moedinhas, cara. O nome do cretino é Jorge Costava.
Isso, esse aí mesmo.
É, chegou. Mas eu só chamava de Didi Mocó.
Cara, era um revolucionário, né? Aquele grupo que queria que a gente deixasse eles entrar e tal. Sim. Maluco. Nunca deixei nenhum deles entrar. Eles vinham com um códigozinho, ignorava o códigozinho, dava tiro na cabeça. Aqui no meu país, não, meu irmão. Eu só trabalho aqui, cara. Eu realmente preciso desse parado pra ser meu ganha-pão.
Cara, eu já joguei de tudo quanto é jeito. Eu já joguei sendo corrupto pra caralho, aceitando todos os... as corrupções que a galera me oferecia. Eu já joguei todo certinho também, mas aí minha família se fudeu, porque eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma, minha família morreu de frio.
Isso, sério? Eu joguei certinho, consegui ter dinheiro pra poder...
Depende, cara, se tu joga no vou dizer, no 100% de honestidade, não aceitando uma propininha sequer, cara, chega uma hora que tu tá quase sem grana.
Isso é. Quantas vezes você já deixaram a sua sogra morrer assim de propósito? Ah, não, tem que comprar o remédio dela. Opa, vou economizar o remédio da sogra.
Não, eu não deixei nenhuma vez não, cara, porque eu pensei, puta, se eu deixar a sogra morrer vai ser uma merda, vai ficar um climão feio com a minha esposa e tal, eu vou salvar a véia. Eu priorizava a saúde da galera e comida, aquecimento. Mas eu ficava direto, doente direto, mas aí eu dava o meu jeito. Mas você jogou como, Dragão?
Mas
você
também vou te contar, na moral. Quando tu tá querendo ser o corrupto mesmo, tal coisa, que tu aceita a corrupção da galera, tal coisa, os teus vizinhos também são os feios da puta. Ah, o cara apareceu de repente com dinheiro, aí a galera da polícia vai e te prende, porque tu tá cheio de dinheiro. Querido, filhos da puta, porra.
São filhos da puta.
Um zoa outro, vizinhos, filhos da puta, senhor.
Mas a gente não deixa o Dragão responder, cara. Dragão, você jogou como, cara?
Cara, eu joguei de vários jeitos, cara. Eu já fui alguns corruptos, já deixei a sogra morrer. Às vezes eu desligava o aquecimento só pra economizar um pouquinho, deixava a sogra doente. Aí depois voltava o aquecimento e não dava o remédio pra ver.
Mas, gente, joga nesse estilo assim, tem mais qual que eu não conheço? Eu adoro jogo assim, cara. Eu descobri uma paixão enorme.
Carmen Sandiego.
Eu nunca joguei, cara, Carmen Sandiego, acredito? Eu não sei.
Cara, joga pelo menos onde no mundo está Carmen Sandiego. É exatamente a inspiração do Papers, Please. Where is the world is Carmen Sandiego?
Eu tenho que achar ela, essa parada?
Você tem que achar ela.
Bom, onde no mundo está Carmen Sandiego? Eu acho, pelo título, que você está buscando a Carmen Sandiego.
Não, foi uma pergunta meio burra. Não, foi uma pergunta meio burra, né, cara?
Como assim meio? Você está se elogiando?
O que eu queria perguntar era... Você, tipo, você trabalha, você gosta também de alfândega e tal, você tem que ficar procurando, olhando...
Não, você é detetive da Interpol e tá literalmente indo atrás da Carmen Sandiego.
Ela roubou alguma coisa? Ou...
Não, ela é só a Carmen Sandiego. Precisa mais algum motivo além dela ser a Carmen Sandiego, porra?
Eu não sei quem é Carmen Sandiego, cara.
É simplesmente na série Carmen Sandiego, ela é a líder do maior cartel de criminosos da história do mundo.
Ah, tá, cara. Agora lembrei. Eu tinha um desenho dela.
Tinha um desenho.
Tô vendo aqui no Google, pô.
Tinha um desenho.
Pô, eu adorava aquele desenho.
Cara, eu achava que ela era ruiva daquele filme do... Tem até aquele coelho, Rabbit, né? Eu esqueci o nome do filme, caralho.
Qual é o nome? Jessica Rabbit.
Jessica Rabbit. Ah, achava que ela era a Carmen Sandiego, né? Não.
Não, nada a ver.
Caramba, nossa. Velho.
Eu achava, sério, eu achava mesmo. Até agora há pouco eu achava.
Não, velho.
É, cara.
Não, foi feio, foi rude.
Você tem que, ó, respeita os deuses da Polinésia, hein? Presta atenção.
A Lana já pulou fora, né?
A Lana falou que ia beber em outro lugar. Ela cansou do papo do Ned Master. É isso que acontece quando o Ned Master tá junto. Tá o dono, não deixa fazer merda.
Seja por isso, eu não apareço mais.
Ô, Ned Master, que coitado. Não fala isso, cara. Não, não faz isso. Fica aqui com a gente. Fica aqui com o coração. Ai, enfim, gente. Ned Master quer fechar a taberna, que vocês, dessa vez não foi eu que tô falando. Ele mandou mesmo fechar a taberna, vocês escutaram? Então, vamos lá. Vamos dar as mensagens finais. Vai, dragão, por favor.
Então, quem puder me dê copyrights. Meu aniversário é 27 de outubro.
É um pedido justo, é um pedido justo.
Pedinte é uma merda. Caramba, vou te contar um negócio. Mendicância é uma desgraça, cara.
É, né? Disse o cara que disse o Nerd Master que tá ganhando livro grátis lá no grupo dos mecenas.
É, né? Quem tá ganhando livro grátis? Eu trabalhei nesse livro, filho de uma puta.
Ah,
eu
não,
sou editor do livro.
Não, ele falou assim, ele falou, ó, o cara falou assim, ah, o Nerd Master deu uma revisada no livro. Eu falei, ah, puta, imagino. Eu já até imagino.
Então, né? No meio do olho do teu cu, seu filho de uma puta.
Então você é o proctologista dele, né?
Eu vou dar daqui a pouco uma dedada no furico desse cretino.
Não, cuidado, ele vai apaixonar, vai largar numa. Vai querer morar com você também.
Olha, Nerd Master, vou te contar, hein? O cara vai me mandar o livro autografado e tudo, dedicação era com alas e tudo. Ah, já mandou, inclusive.
E depois eu que sou um mendigo, né?
Ó, oh, é, né? Nego fica cortando o dragão. Vai, dragão, fala do ômega.
Bom, vamos lá, vocês não querem me dar campanha? Tudo bem, tudo bem. Acesse o OmegaCast lá, omegastation.com.br e ouve o OmegaCast, tá tão bonitinho.
É, tá, vai sair episódio novo quando mesmo? Porque até hoje nada, né? Eu tô vendo. Eu tô vendo que não tá saindo nenhum, cara. Eu tô ficando meio puto já. Não gosto quando atrasam assim.
É, né? Vou reclamar com o meu chefe que não deixa eu trabalhar. Faz tempo que eu não tenho um final de semana decente, né?
Tá editando direto. Você tá editando enquanto grava, né, cara? Inclusive, né? Você tá editando.
É, não.
Aqui, né? O dragão me ensinou, né, Nerdmaster, que é uma técnica que você pode adquirir pra você. Você pode editar gravando, tipo, tudo que não for a gente, quem não tá na gravação falando, é porque é da edição. Aí você consegue administrar direito. Porque consegue fazer as duas coisas, editar enquanto grava.
Ai, ai.
Tá bom, vai.
Bem.
Então, acabou, né, gente? Acabou, dragão? Então é isso, né, gente? Aquele pedido que eu sempre faço, curtam a página do Huntercast, se tornem um mecenas você também, onde vocês têm acesso às novidades com antecedência a todo mundo, vocês têm os podcasts da casa, né, Nerdmaster, com antecedência.
Eu vou falar um negócio de uma coisa, o que vocês estão perdendo de não ser mecenas é ser parte de um dos grupos do Telegram mais porra loucas da história do Telegram, cara. Tá um hospício tão grande naquela porra daquele grupo dos mecenas do Nerd.
Não sei, já foi do grupo do Chorume?
Cara, o grupo do Paranerd é pior, cara. Você não vou nem contar as histórias que aparecem no grupo do Paranerd pra não traumatizar ninguém, cara. Eu tô mentindo, Wallace?
Não, não tá não, cara. Eu sei que não. Inclusive, né, Nerdmaster, a gente tem que ter uma galera aí que é mecenas que não tá no grupo, porque não, nem sabe. Eu tenho que falar, tenho que te passar o contato, galera. Vou pegar depois direitinho e eu te passo, beleza? Enfim. Vamos terminar aqui mais uma bebedeira, né? Mas vai fechar essa bosta, eu não vou ajudar dessa vez. E foda-se você, fecha sozinho essa merda. Estou metendo o pé e... palavras finais.
Mas olha despedida, só que tchau, filho tchau. Da puta.
Despedida final. Dá tchau, todo mundo dá tchau. Tchau. Tchau, um abraço.
Tchau. E pega aquele cara que cagou no canto.
Ei, se fode aí, né? Demais pra poder limpar. Tchau, galera. Um abraço, terminamos uma bebedeira. Obrigado.
A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.